de conta do terceiro quadrimestre de 2021. Estamos recebendo aqui o prefeito Roberto Naves e todo o seu secretariado, junto com os colegas vereadores, para que possamos dar início aos relatórios da gestão fiscal. Temos aqui presente Delano Calixto, secretário de Obras, seja bem-vindo. Coronel Mauro Douglas, Meio Ambiente. Aurélio Francoso, secretário da Economia. Antônio Carlos, consultor contábil. Antônio Eurípedes Lima, diretor de liquidação da Paviana. Júlio Espíndola, secretário de Saúde. Meu amigo Dr. Carlos Alberto Fonseca, nosso procurador do município. Eduardo Milk, presidente do ISA. Elisânia Freitas, secretária de Educação, e também uma visita do vereador por Porongatu, Wellington Durão. Seja bem-vindo aqui à nossa querida cidade de Anápolis. Secretária Raquel também está presente, seja bem-vinda, secretária de Recursos Humanos. E agora, presença dos vereadores João Feitosa, Fred Cacheta, Jean Carlos, Hélio Araújo, Celiane DSOS, professor Marcos Carvalho, vice-presidente vereador Domingos Paula e estava por aqui também vereador Frederico Godoy. Vamos solicitar o Serginho também da Secretaria da Economia, está aí presente, um abraço ao Sérgio. Nós estamos aguardando a presença do secretário Valdivino José de Oliveira, já está encostando por aí para que a gente comece a rodar os relatórios. Então, peço um pouco mais de paciência, até 5 minutos, para que o secretário Valdivino chegue para que a gente possa iniciar os relatórios. Cumprimentar o Nelson Gomes, assessor parlamentar do prefeito Roberto Naves, grande amigo, parceiro, companheiro. Demais, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Suspendo a sessão por até 3 minutos para que aguardemos a chegada do secretário municipal da Fazenda. Contas, agora já com a presença do secretário Valdivino de Oliveira, secretário de Economia, seja bem-vindo, secretário. Também vereadora Thaís Souza presente, vereador licenciado, secretário Alex Martins, secretário de Desenvolvimento Econômico. Também Robson Torres, diretor da Agência Reguladora, diretor-presidente. Passa a palavra inicialmente ao nosso secretário da Economia, Valdivino de Oliveira, para que a gente possa iniciar a demonstração dos relatórios ali.
Bom dia a todos. Nós, em cumprimento ao que dispõe o artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, estamos aqui apresentando os resultados das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021. Temos também os dados sobre os gastos com a saúde e com a educação. E dar ciência também à sociedade da evolução dos números fiscais do município. É evidente que esses dados servem para que a própria Câmara, no planejamento da aprovação da LDO e da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da própria Lei Orçamentária, possa ter, né, os dados sobre a economia de Anápolis. Então, os nossos objetivos da audiência pública estão ali, né, na transparência, para que vocês possam acompanhar. Pode passar. O primeiro quadro que nós apresentamos aí é a receita corrente líquida. Né, nós começamos janeiro de 21 com uma receita corrente líquida de 82 milhões. Ao longo do ano, ela foi evoluindo e nós terminamos dezembro com uma receita corrente líquida de 130 milhões. Nos 12 meses do ano, a nossa receita corrente líquida chegou a 1 bilhão 237 milhões. sendo 442 milhões no terceiro quadrimestre. Para o exercício de 2022, nós estamos prevendo aí que essa receita corrente líquida avance a 1 bilhão 349 milhões. Temos aí em cones aí coloridos, né? A evolução da receita corrente líquida. Observem que o mês de maio nós temos um pico, que é o período, abril e maio, é o período do IPTU, né, que a gente recebe a maior parcela das cotas únicas do IPTU, por isso mesmo, esse pico aí, nesses cones aí de abril e maio. No âmbito da receita tributária, nós começamos o ano com 19.837.000 em janeiro, terminamos o exercício com 29.620.000 mensais. Nos 12 meses, nós conseguimos arrecadar 355 milhões em receita tributária, com o pico, novamente, em abril e maio, que é o período da cota única do IPTU. Há um equilíbrio nos quadrimestres, 103 milhões no primeiro quadrimestre, 136 milhões no segundo, com a ênfase maior do IPTU, e 115 milhões no terceiro quadrimestre. Então, um equilíbrio, né, o que dá uma certa perenidade nas receitas municipais. As transferências correntes, né, os municípios são altamente dependentes das transferências correntes. Nós tivemos, janeiro de 2021, 68 milhões e 500 em transferências, né? Terminamos dezembro com 102 milhões e em 12 meses 937 milhões em transferências. Isso demonstra o quanto os municípios dependem das receitas federais e estaduais para complementarem, né, as suas receitas totais. Há também um certo equilíbrio na distribuição quadrimestral. Primeiro quadrimestre, 274 milhões, segundo, 317, quarto, 347, ligeiros crescimentos aí de um quadrimestre para outro, evidenciando que as receitas estaduais e federais estão em evolução. Agora mesmo vimos uma notícia do Ministério da Economia que as receitas federais cresceram em janeiro 23%. Isso é bom, porque reflete nas transferências aos municípios, né? No terceiro quadrimestre de 2021, comparativamente ao primeiro quadrimestre de 2020, nós tivemos 4,83% de acréscimo na variação da receita corrente. Esse número é menor do que o verificado nas receitas tributárias e nas transferências, porque em 2020 nós tivemos duas receitas extraordinárias: a receita da renovação do contrato com a Saneago e as transferências que o governo Bolsonaro fez aos municípios, aos estados, para atender, né, a pandemia. Em 2021 não houveram transferências e, portanto, né, acaba impactando no resultado de 2021. No terceiro quadrimestre de 2021, nós fechamos a receita total em 1,337 bilhão contra 1,275 de 2020. Observe que a receita tributária cresceu 20,1%, as contribuições, que não representam grande percentual da receita, teve um recuo de 12,23%, principalmente contribuição de iluminação pública, né, a Enel deixou de fazer o recolhimento de 4 meses da iluminação pública, ela vai dividir agora e fazer o recolhimento em 2022. Na receita patrimonial também tivemos um crescimento, mas também não é uma receita substancial, 559% de aumento. As transferências, o crescimento de 7,65% reflete a questão da transferência para a saúde, que não foi feita em 2021, e as outras receitas correntes, uma queda de 72,59%. Já disse aí, nós tivemos o problema de 2020, tivemos uma receita extraordinária da Saneago, que nós não tivemos em 2021, né? E aí nessa rubrica acaba afetando aí o comportamento da receita. De qualquer forma, a receita bruta, antes de deduzir o Fundeb, ela cresceu 2,42% e o Fundeb cresceu 25,67% no exercício 2021. Pode passar, por favor. Tem aí também um relatório de fluxo de caixa 2021. Esse relatório é novo. Nos outros quadrimestres a gente não apresentava esse relatório. Agora nós estamos apresentando para demonstrar a transparência que o município trata suas contas. Nós temos aí no gráfico em barras, o verde é a receita, o vermelho é a despesa e os azuis menores aí, a projeção de superávites. Primeiro entra a receita e despesa, segundo o superávit computando aí os saldos vindos de exercício 2020. Temos aí o comportamento das receitas nesse fluxo onde estão os números, né? A projeção inicial do FPM, do ICMS, do Imposto de Renda, do IPTU, do ITBI, e temos o executado em 2020. E temos a variação desses impostos em 2021. Observem que o FPM cresceu 17%, o ICMS cresceu 25%, o Imposto de Renda retido na fonte cresceu só 7%, mais em função de que não havia aumentos salariais em 2021, né? 2020, melhor dizendo, não havia aumentos salariais. Então, 2021 acabou que a execução do Imposto de Renda retido na fonte não acompanhando o processo inflacionário. O IPTU cresceu 32% no ano passado, 21% para o ITBI, 26% para o ISS. O IPI é uma receita marginal muito pequena, a variação não representa muita coisa. E 9% na variação do IPVA. Nos encargos da folha, nós tivemos um aumento de 13% no ano passado e na folha líquida, menos 13%. Esse encargo maior se decorre do fato de nós termos atualizado os repasses para o ISSA. As despesas, né? Tivemos aí custeio dos órgãos com 45% a mais em 2021, né? Os órgãos gastaram 45% a mais em 2021, o custeio passou de 194 milhões em 2020 para 282 milhões em 2021. Nesse custeio, né, nós temos aí o maior volume para o meio ambiente, notadamente na manutenção de praças e coleta de lixo, e em segundo lugar a saúde e depois a educação. Pela primeira vez nós passamos o balanço com restos a pagar insignificante em relação aos nossos superávites. Nós temos restos a pagar processados 2021 apenas 4 milhões e 800, né, e não processados 2 milhões e 14, o que dá menos de 10% do nosso superávit de caixa. Isso significa que nós tivemos um resultado primário altamente positivo, já que as despesas superaram as receitas. Temos aí um demonstrativo da dívida fundada, pode passar, por favor. Né? A nossa maior dívida fundada já continua na Caixa Econômica, com 242 milhões de total de dívida, sendo que o município tem 19,59 de endividamento e a legislação permite até 120% da receita corrente líquida de endividamento. Ou seja, nós estamos com 19% de compromisso com a dívida, quando poderíamos ter, em relação à receita, 120%. A Caixa Econômica Federal tem a maior parcela desses créditos da dívida fundada. Observem que a dívida de precatório do município de Anápolis é uma das menores do país, 1,35 apenas, e nós estamos absolutamente em dia com o pagamento dos precatórios. O quadro seguinte é o histórico da dívida fundada, né? A dívida fundada que em 2016 eram 231 milhões e 5 anos depois ela está em 242 milhões, praticamente aí com crescimento vegetativo. Praticamente não, denotando aí menor que o crescimento vegetativo, já que se nós colocássemos o IPCA na dívida de 2016, essa dívida iria para quase 300 milhões. Observem o percentual de comprometimento. 2016, nós comprometíamos da receita corrente líquida 27,23 com a dívida fundada. Em 2021, esse comprometimento caiu para 19,59. Né? 2020 não conta, porque é ano eleitoral, né? E não dá para comparar. Despesas com pessoal do Poder Executivo. A despesa bruta foi 725 milhões, sendo que nós passamos o exercício devendo apenas 11 mil reais. O pessoal ativo ocupou-se de 541 milhões, desses 725, e os inativos e pensionistas, 176 milhões, que dá aí em torno de 25%, 24% aí da nossa folha de pagamento. A despesa total com pessoal, então, né, chegou a 549 milhões e nosso comprometimento com despesa com pessoal, 44,42. Daí a razão do prefeito ter encaminhado o projeto reajustando os salários em 18%, porque havia margem de segurança com relação aos limites prudenciais. O limite máximo nosso seria 668 milhões e o limite prudencial 634 milhões. Né? Com a aplicação dos 18%, nós estaríamos ainda aquém desses limites máximo e prudencial. O gráfico seguinte nos traz aí o comportamento com o pessoal. Né? Nós tivemos o ápice desses gastos em 2017, e ao longo do tempo, a despesa de pessoal foi se ajustando, a receita foi melhorando, e hoje nós estamos, então, fechando 2021, 46,8. A evolução dos índices de pessoal começa lá em 2017, com 54,2, termina aqui em 2021, com 44,42. As despesas a pagar, aliás, desculpem, as despesas pagas por secretarias, nós temos o Fundo de Saúde, que gastou, por causa da pandemia, 450 milhões em 2021. É óbvio que aqui também inclui o dinheiro do governo federal, o dinheiro do governo estadual e o dinheiro do orçamento municipal. O Fundeb, no ano passado, alcançou 198 milhões e o Fundo Gestor da Educação, em 114 milhões. O Meio Ambiente gastou 87 milhões A Secretaria de Economia 87, que inclui o serviço da dívida e o recolhimento das contribuições. A Secretaria Municipal de Obras, 41 milhões, o CMTT, 67 milhões. E aí vai com as secretarias que gastam menos, até o Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do município, que gastou R$ 33 mil reais. As transferências do Executivo no terceiro quadrimestre, nós transferimos 247 milhões à saúde, 52,32, 118 milhões ao Fundo Municipal da Educação, 35 milhões à Câmara Municipal, 44 milhões à Companhia Municipal de Trânsito, 15 milhões à Secretaria de, aliás, ao ISSA, Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais, e o Fundo Municipal de Assistência Social recebeu 6 milhões e 500. Os outros valores são valores menores, maior expressão aí para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, que nós transferimos 2 milhões 380. A aplicação em educação, considerando apenas as despesas que são legalmente autorizadas a serem computadas. Nós tivemos 822 milhões de impostos, as despesas consideradas para o índice foram 214 milhões, nós liquidamos 314 milhões na educação, incluindo aí todos os gastos. O limite obrigatório é de 25% e nós gastamos 26,1% com a educação. Na saúde, as despesas consideradas para o índice, embora tenhamos gasto 450 milhões, mas para o índice são apenas 176 milhões. As despesas liquidadas com assistência à saúde foram 452, já tinha dito isso, mas só se considera para efeito de vinculação com a receita 176 milhões. Nosso limite legal, a contabilidade põe 15%, mas não é 15%, porque nós somos obrigados a aplicar 12% das receitas de origem estadual e 15% das receitas de origem municipal. Quando você faz a média ponderada, esse percentual aí, ele deve cair para 13,1%, 13,2%, mas nós gastamos 21,44%, ou seja, 60% mais do que o índice definido pela Constituição. Então, esses são os números do terceiro quadrimestre e nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre ele.
Obrigado, secretário de Economia, Valdivino de Oliveira, apresentando o gráfico, os relatórios do recurso aplicado no âmbito do município, nas demais secretarias. Eu quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Nós estamos ao vivo através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que estão nos acompanhando através da Web TV. Nós iremos franquear neste momento a palavra aos vereadores que pediram ou querem fazer a inscrição para fazer algum questionamento a respeito do relatório apresentado. Já fizeram a inscrição o vereador Wederson Lopes e Frederico Godoy. Na sequência, Jean Carlos e professor Marcos Carvalho. Peço aos pares que tenham disponibilidade de tempo por até 2 minutos para que a gente dê oportunidade para os indagados, secretários, secretário de Economia, o senhor Valdivino, e no final o prefeito Roberto Naves faz uma explanação respondendo aí as indagações por parte dos pares. Também Hélio Araújo acaba de fazer a inscrição, franqueando a palavra neste momento ao vereador Wederson Lopes.
Obrigado, presidente. Bom dia, prefeito Roberto Naves. Cumprimentar todos os secretários e todos os servidores da prefeitura na pessoa do nosso secretário Valdivino de Oliveira, todos os vereadores na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Prefeito, tem sido muito procurado por pessoas reclamando do atraso que tem acontecido na fiscalização de edificações no município de Anápolis, com relação à questão dos carros para os fiscais. Eu sei que o senhor tem feito uma bela administração na cidade de Anápolis, né, os números têm mostrado isso, e queria saber como é que está essa questão, se há previsão para alocação de carro para os fiscais, ou se vai continuar esse modelo que está acontecendo agora, de utilização de motoristas por aplicativo e táxi, parece que está sendo assim. Então, saber do senhor essa questão dos carros, dos veículos para os fiscais. Tanto da fiscalização e identificação, também da postura, também, que tem havido um pouco de reclamação. Outra pergunta é com relação à REURB. Como é que está o andamento aí para startar a REURB, tanto de interesse econômico, quanto a de interesse social, aqui no município de Anápolis? E uma última pergunta com relação às AVTOs, o que a Prefeitura, a Secretaria tem pensado, porque agora está na mão da Prefeitura a liberação e a cassação de AVTOs para aquelas pessoas que só querem especular aqui nos imóveis do município de Anápolis. Então, o que o senhor tem pensado também com relação à questão das AVTOs no município? São essas perguntas, agradeço mais uma vez, parabenizo a administração do prefeito Roberto Naves, todos os secretários. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente, pela palavra. Cumprimento a todos da mesa, na pessoa do prefeito Roberto Naves, a todos os vereadores, na pessoa do meu amigo João Feitosa, e os servidores da prefeitura aqui, na pessoa da Erizânia. Presidente, eu queria só mesmo fazer uma indagação. O vereador Jackson Chaves fez uma indicação um tempo atrás para que tivéssemos um desconto na questão do ITBI. E tivemos aí o resultado de 21% a mais no acréscimo da receita, condiz com o assunto do ITBI. Então, eu gostaria de pedir ao prefeito Roberto, se desse, para depois prorrogar esse prazo, porque a gente que é do setor imobiliário, a procura é muito grande de várias empresas que mexem na área de loteamento, que queriam fazer esse trabalho do ITBI, mas o prazo foi curto. Então, depois o senhor puder olhar, juntamente com o seu líder, essa questão para a gente aumentar um pouco mais o prazo, dar mais uns 90 dias para que as pessoas coloquem seu imóvel em dia. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Cumprimento o prefeito Roberto e ainda o secretário de Fazenda e Economia, Valdivino Oliveira, em nome dele e todos os demais servidores e secretários do município. O Ederson me antecipou, mas eu quero reforçar, prefeito, a importância de se promover aí, ou editar o decreto, já aguardado aí há mais de um ano, da questão da regularização fundiária. Diariamente estamos sendo procurados por pessoas que entraram com o processo para regularizar, mas diante da divergência de área, constando a área pública, estão paralisados. E esse questionamento a gente faz, porque sabe que o senhor tem esse entendimento da necessidade, mas que há uma necessidade de maior celeridade, para que nós possamos desembaraçar e a cidade possa dar seguimento em alguns empreendimentos que aguardam, inclusive, essa regularização. Essa audiência acaba que a gente extrapola o campo do fiscal do terceiro quadrimestre e aproveitamos para tirar algumas informações. Eu queria pedir se existe alguma perspectiva diante da questão jurídica que acabou excluindo o adicional de periculosidade dos vigias, alguma perspectiva que nós indicamos, inclusive, a criação de um abono especial para recompor esses servidores, porque foi realmente um impacto muito complicado para esses servidores. Eu aproveito ainda, prefeito, no campo da questão da saúde, quero cumprimentar o senhor pela abertura do Hospital Fedabrão, que de fato tem produzido aí resultado positivo em relação às cirurgias eletivas, mas queria reforçar a necessidade que se disponibilizar serviço de imagem na unidade de saúde do Parque Iracema. Às vezes o cidadão tem que ir lá para a UPA, Vila Esperança, congestionar, e às vezes um serviço que poderia ser feito na UBS ali do Parque Iracema, se é possível. E diante do que o Hospital Alfredabão foi instalado, se ainda existe aquela perspectiva de criar um novo hospital municipal, que havíamos, essa pretensão para essa gestão. E por outro, prefeito, se aquele contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, que resultou no assalto Promissão, Monte Sinai, Polo Centro, da qual parabenizo o senhor, se ainda está firmado para nós continuarmos nos outros bairros, como Bom Sucesso, que realmente a população cobra diariamente essa questão de nós. Então, apenas algumas perguntas, aproveitando a oportunidade que temos aqui na audiência pública, e agradeço e parabenizo aí pelos resultados da gestão.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Registrando a presença em plenário do vereador Lisex José Borges. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jackson Charles. Ainda inscritos, Marcos Carvalho e Hélio Araújo.
Obrigado, presidente Leandro. Primeiro, cumprimentar o prefeito Alberto Naves por estar cumprindo aqui um dispositivo obrigatório da lei de responsabilidade fiscal, juntamente com a Secretaria de Economia. Mas eu quero me atentar aqui exatamente aos resultados e aos números obtidos no relatório de gestão. Cumprimentar aqui de modo muito especial o secretário de Fazenda, Valdivino, pelos bons números apresentados, números que têm equilibrado a economia de Anápolis, têm dado a Anápolis a resposta que a população precisa, a exemplo dos números da dívida fundada, que é um número interessante, que hoje o município de Anápolis não passa por dificuldades, caso ele necessite de buscar dinheiro no mercado para socorrer a população, com esses números apresentados de 19,59 na dívida fundada. Um outro número importante demais, secretário, que foi motivo de muitos questionamentos aqui nessa Casa de Leis, e que poucos secretários de Fazenda tiveram o equilíbrio para manter o índice prudencial. Que o índice, nós já tivemos aqui problemas seríssimos, inclusive, com servidores que não ficamos aí na gestão anteriores, ficamos anos e anos, tivemos que dar ajustes aí com 12 meses de prazo, exatamente devido ao extrapolamento do índice prudencial, que o prefeito Alberto Naves e o senhor têm feito com maestria esse equilíbrio aí, que é muito importante para demonstrar a seriedade da administração. Finalizando aqui no que diz respeito aos valores pagos pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente. Lembrar essa Casa de Leis que esses valores que estão entrando no Fundo Municipal é oriundo de valores que estão entrando nessa conta em função de um trabalho que feito por essa Casa, apoiando esse governo municipal, que é os valores repassados pela Saniago do contrato de convênio assinado nessa Casa, que está sendo importante para manter o equilíbrio financeiro do município nesse momento difícil. No mais, é cumprimentar pelo trabalho desenvolvido, toda a sua equipe, dizer que Anápolis, com certeza, ficará muito grato pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido à frente da Secretaria de Economia, sob o comando do prefeito Alberto Naves. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o próximo orador, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia, prefeito. Professor Valdivino, secretário, cumprimento a imprensa aqui presente e cumprimento também servidores efetivos, diretores, gerentes. Três pontos, prefeito e secretário. São questões presentes, mas também questões para o futuro. Nós temos, em média, 1.500 professoras no nível P4 e temos mais de 300 aguardando na fila que já possuem especialização e ainda não tiveram esse acesso. Nós temos, em média, 12 professoras P5, mestres, que já tiveram esse acesso, e nós já temos mais ou menos 50 professoras que são mestras na rede. Esses números de vaga foram definidos lá atrás, mas a cidade avançou, as universidades, os programas estricto senso, então hoje essa é uma demanda crescente, e eu queria pedir, secretário, um estudo nesse sentido para que a gente possa avançar nessas progressões verticais. O segundo ponto, prefeito, é o crescimento populacional e a necessidade de construção, reforma, ampliação de escolas, principalmente nas regiões periféricas. Então, eu queria acompanhar se há planejamento nesse sentido para que a gente possa atender uma cidade que cresce ao passo da hora. E um terceiro ponto é que se construirmos escolas, precisaremos de novos professores. Então, eu queria saber sobre o posicionamento para prorrogarmos o concurso da educação, que vence em julho, para que, caso a gente construa escolas, nós tenhamos já professoras efetivas, conforme a LDB nos orienta, para que possam tomar posse e construir uma educação de qualidade, para que a gente possa atender a população anapolina do ponto de vista do acesso e da permanência numa educação pública, gratuita e de qualidade. Obrigado, prefeito. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
Bom dia, presidente. Bom dia, prefeito. Bom dia, secretário Valdivino. Cumprimentando o secretário Valdivino, quero cumprimentar todos os secretários aqui presentes, na pessoa do meu amigo, secretário Valdivino. E parabenizar todos os secretários pelo fórum que vem conduzindo a todas as secretarias aqui em Anápolis, indiferentemente de cada secretaria. Agradecer ao Valdivino pela brilhante explanação que deu agora de todos os recursos financeiros. É bom a gente ver isso. Eu, como contador, a gente foi superficial, Valdivino, mas graças a Deus a gente consegue visualizar bem aonde está sendo implantado, onde está sendo colocado todo o recurso aqui do município, do Estado e do Governo Federal. Isso é muito importante. Parabéns, muito bem explicado, muito bem explanado, muito bem conduzido todos os gráficos que aqui foi apresentado. Isso é muito bom a gente ver isso. E dizer ao prefeito que está no caminho certo. O prefeito, eu fico até feliz em dizer que ele serviu de exemplo, não só para o município de Anápolis, mas para vários municípios, na questão de como foi tratado o Covid dentro da nossa cidade, dentro do município, e serviu de exemplo não só aqui para Goiás, mas para vários municípios em todo o Brasil. Parabéns, viu, prefeito, pela forma que você conduziu o Covid. Salvou muitas vidas foram salvas devido à forma que você tratou a questão do Covid. E quero desejar demais, prefeito, só perguntar, a gente como faz parte, como presidente da Comissão da Indústria e Comércio, nós temos uma preocupação no crescimento da nossa cidade. Eu fico triste quando eu vejo a Aparecida crescer e a Anápolis não crescer. O que eu preocupo é com a questão que a prefeitura tinha que ter um projeto, desenvolvimento, não só para o DAIA, mas a criação do DAIA 2, DAIA 3. A Anápolis quer ver, a Anápolis quer crescer, quer gerar emprego e a gente precisa dessa solução. Eu fico triste quando eu vejo empresários, empresas querendo vir para Anápolis e a gente não tem nenhum local para pôr essas empresas. Eu, por exemplo, estive com o secretário da indústria, nosso vereador Alex, até fui bem recebido, deixo aqui meu apreço para ele, com a questão de empresários querendo vir para o DAIA, querendo se fixar aqui, querendo aumentar a sua empresa e não tem esse local. Um grande abraço, mais uma vez, obrigado a todos os secretários, a você, prefeito, meu, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Lisex José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Justificar aí meu atraso, senhor presidente, eu já tinha um programa, tentei vir, chegar a tempo, mas vim ouvindo e cumprimentá-lo, né, cumprimentando o senhor, cumprimentar os demais pares, o prefeito, nosso prefeito Roberto Naves, toda a equipe, né, principalmente a equipe econômica, Valdivino, vim ouvindo também, estava vendo que mesmo, né, com todos os problemas que nós estamos enfrentando, pandemia e outras coisas, os números vêm melhorando a cada dia, os números financeiros. Então, parabenizar também, né, o executivo e particularmente a equipe econômica aí, que tem feito um trabalho, né, muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. E assim, basicamente, senhor prefeito, para ficar registrado, nós já falamos sobre esses assuntos, eu só queria deixar aí registrado dois assuntos que nós já tratamos, né? Seria a questão das AVTOs, se está funcionando, como é que está essa situação. Se realmente nós estamos aí controlando municipalmente as questões das AVTOs, é uma dúvida que eu gostaria de saber, e não sei se está exatamente ligado ao REURB, mas é a gente colocar, já falamos também sobre isso, mas como falei, para deixar registrado, a questão ali, um pessoal que eu convivo muito, que é ali do assentamento Bordô, na saída para Nerópolis, a gente colocar aquilo na zona urbana, lá já está bastante adensado, nós temos mais de 100 residências lá, sem água, só tem energia, não tem água, não tem asfalto, não tem ônibus, não tem coleta de lixo. Então, a gente trabalhar esse assunto aí junto, senhor prefeito. Eu podia anotar isso aí para a gente poder estar tratando desse assunto. E basicamente isso e no mais, parabéns aí pelos resultados que nós temos obtido. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisias José Borges. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar o prefeito Roberto, cumprimentar a sua equipe de secretariado, na pessoa da secretária Elisânia. Dizer à população que está nos ouvindo que eu fico muito feliz com essa prestação de conta aqui, devido aos investimentos principal na área de saúde e da educação. O professor Marcos lembrou bem, principalmente os bairros, né, professor Marcos? E o ano passado, nós tivemos investimento maciço nessa área da educação, onde entregamos à população da nossa cidade quadra poliesportiva, reforma de escola com ar-condicionado, sensibilidade para poder atender os alunos com deficiência e também, onde não tinha, foi construído muro e calçada. Então, o investimento que hoje, com a retomada da educação, os alunos voltando para a sala de aula, os pais e mães e os próprios alunos vão poder comprovar isso na prática. Em relação à saúde, enfrentamos de cabeça erguida, com dificuldade, mas com planejamento, aonde que Anápolis saiu na frente da maioria dos municípios. Graças, Valdivino, a uma gestão que foi uma gestão planejada por essa administração. Isso fica mostrado aqui nessa prestação de conta. Em relação ao que o colega vereador Ederson Lopes falou, eu acho que a gente precisa de realmente avançar em algumas coisas aqui no nosso município. E eu não vejo dificuldade nenhuma se porventura, quanto à administração, tentar fazer uma mudança e essa mudança, porventura, não estiver atendendo a necessidade do servidor para poder atender a população, eu não vejo nenhuma dificuldade de ampliar ou recuar e voltar aí o que era antes. A minha fala é só em relação a isso aí, prefeito.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Não podia deixar de parabenizar o prefeito Roberto Naves. Dentro da dignidade que ele sempre teve, eu acompanhei afinco a questão da iluminação pública, as extensões de rede onde a gente levou dignidade e respeito, principalmente no Jardim Esperança, aqui no Residencial Conquista, ali no Under. Mas, prefeito, nós precisamos de novo alavancar essa situação. Eu já visto que, graças a Deus, dentro da Enel, a gente consegue normatizar essas redes com responsabilidade. Não podemos fazer redes à revelia, temos que fazer sim diante do padrão Enio. Isso daí a gente tem essa legalidade. E Vossa Excelência, como bem disse, sempre teve esse respeito em levar iluminação pública, que é segurança, para onde é que está precisando. Então vamos novamente alavancar essa situação, porque tem muitos lugares aí aonde precisa, dentro dessa dignidade, dessa segurança que é a iluminação pública. Parabéns pelo trabalho que tem sido feito na cidade de Anápolis na troca das lâmpadas de LED. Aí eu deixo um abraço carinhoso ao Fernando Cunha, ao Bendes e especial ao Pedro. Deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Frederico Cacheta.
Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar toda a mesa, na pessoa do prefeito Roberto Naves. Gostaria de cumprimentar também o nosso secretário de Economia, Valdivino de Oliveira. Parabenizando pela explanação de todos os números aqui. E parabenizar também o nosso prefeito Roberto Naves pela condução desses recursos, né? A população, às vezes, não tem acesso a esses números, mas eles podem ver com os serviços prestados pela prefeitura. Educação de qualidade, a questão da saúde, como foi feito a condução da pandemia, como disse meu amigo, ela foi exemplo para o Brasil inteiro, né? A minha primeira pergunta é para o nosso secretário. Nas transferências correntes, que teve um aumento do primeiro quadrimestre para o terceiro quadrimestre de quase 100 milhões, apenas se pudesse diferenciar a percentagem dos tributos estaduais e federais. Qual foi a contribuição do governo estadual e do governo federal. E também aos fundos, essa vai para o nosso prefeito Roberto Naves, ao fundo que ele nos presenteou. O prefeito Roberto Naves, preocupado com a segurança pública da cidade de Anápolis, no dia 29 de dezembro, sancionou o Fundo Municipal de Segurança Pública, né? Que ano que vem, nesse ano, né? Não, ano que vem já passou o ano, que esse ano entra em vigor. Então, que ele possa ser bem generoso com o Fundo Municipal de Segurança Pública, haja vista que ele realmente já mostrou ser preocupado com a segurança dos anapolinos, tem a Força Tática Municipal, que é um exemplo para o Brasil inteiro. Então, no mais, é parabenizar o prefeito, realmente, o senhor tem feito um trabalho de excelência aqui na nossa cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, espaço ainda em aberto. Sem mais inscritos, apenas da minha parte, dizer a importância da transmissão dessas sessões ordinárias e também prestações de contas para a nossa população através da rádio, através do canal YouTube. Um telespectador do canal YouTube mandou uma mensagem aqui e diz o seguinte: parabéns para a administração, que mesmo com aumento de 18% para os servidores, a administração ainda se encontra no limite prudencial 12% a menos da época da administração do ex-prefeito João Gomes. Então, para vocês verem que a população realmente acompanha esse trabalho que o Legislativo aqui faz. Da minha parte, prefeito Roberto Naves e secretariado, apenas uma observação. É um investimento que, na minha ótica, não é gasto. O que você faz que melhora a vida das pessoas é investimento. Então, é um investimento feito na área da saúde de 52,32%, que chama atenção, que de acordo com a Constituição, seria apenas um mínimo de 15%. Nós sabemos do momento pandêmico que nós estamos passando. O Fundo Municipal de Saúde tem ali um investimento de 52,32%, seguido da educação de 25%. Então, apenas ressaltar esse investimento, esse percentual de 52,32% na área da educação, certamente, devidamente ao momento pandêmico que nós estamos passando. Não só em Anápolis, no Estado, mas não só no Brasil, mas em todo mundo. Então, na sequência, passo a palavra ao prefeito Roberto Naves, para que possa estar respondendo as indagações, as explanações feitas pelos nossos vereadores aqui presentes.
Bom dia a todos. Mais uma vez um prazer muito grande estar aqui prestando contas nessa Casa de Leis. Meu bom dia e muito obrigado pela oportunidade ao presidente Leandro Ribeiro. Meu bom dia à vereadora Thaís, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, Fred Godoy, Fred Cacheta, vereador Hamilton, vereador Lisier, vereador Hélio, vereador Edmilson, vereador Jean Carlos, vereador Marcos, vereadora Celiane, que estava aqui, tá ali, estava sentada aqui. Meu bom dia ao secretário Valdivino, em nome dele, meu bom dia a todos os servidores da Prefeitura, meu bom dia aos servidores da Câmara Municipal, que sempre recebe a gente aqui com muito carinho, meu muito obrigado também. Meu bom dia à imprensa anapolina, a todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais. Para mim, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui. Para comemorar números, não. Para poder comemorar resultados realmente que mudou a vida das pessoas. Então, essa Casa de Leis e os vereadores, muitas vezes, eles são criticados injustamente porque eles têm que votar matérias. Matérias que repercutem diretamente na vida do anapolino. Eu estava vendo os dados aqui, e gostaria que vocês refletissem. Qual é a empresa que injeta mais dinheiro no município de Anápolis? Prefeitura Municipal de Anápolis. Só de salário, durante um ano, o Leandro estava olhando aqui, salário com os impostos e tudo mais de meio bilhões de reais são injetados na economia. É o servidor público que vai no supermercado fazer compra. É o servidor público que vai no açougue fazer compra. É o servidor público que matricula o seu filho numa academia, numa escola de inglês. Então a prefeitura, ela tem que ser tratada com muita responsabilidade. Porque ela é o maior patrimônio que essa cidade tem. E vocês, vereadores, têm dado exemplo no que diz respeito a isso. E os secretários, o prefeito, o vice-prefeito, a primeira-dama, todos nós temos demonstrado que todo recurso que entra na prefeitura, nós trabalhamos para reverter para o cidadão. O professor da minha rede pública é cidadão. O funcionário da cantina é cidadão. O porteiro é cidadão. O atendente é cidadão. O auditor fiscal é cidadão. E é por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo ali, Marcos, o limite prudencial em 44, que foi no ano passado. Mas com certeza agora, quando a gente aplicar esse aumento de 18%, ele vai subir bem e ficar onde ele deve estar, que é sempre no limite. Por que que esse é chamado de limite prudencial? E por que que nós temos que continuar sempre beirando o limite? Nunca é vantagem você estar longe do limite. Porque quanto mais perto do limite, significa que mais valorizado está o servidor público. Porque quanto mais perto do limite, significa que mais dinheiro a prefeitura está injetando no mercado e na cidade, no dia a dia. E uma coisa interessante que este governo ele implantou foi o fato de que nós não tratamos o servidor público com diferença. Nós tratamos todos da mesma forma. Nós não damos reajuste só para uma classe. Nunca aconteceu. A prova maior disso é que nós demos 18% de aumento, já foi computado 10%. Vão ser computados mais 4 e depois mais 4, ou seja, 18% de aumento, que foi o maior aumento, até agora que eu vi nas redes sociais e na imprensa, dado por um órgão público no estado de Goiás. Esse aumento ele é dado para todo mundo que trabalha na prefeitura. Para quem serve café, para chefe de gabinete, para o secretário, para o prefeito. Porque todos nós somos servidores e somos funcionários do povo. Então todos nós temos que ter direito à valorização. Antigamente, quando nós assumimos a prefeitura, os professores sempre tiveram o reajuste digno. Parabéns. E nós continuamos, estamos dando sequência nisso, estamos muito atentos a todos os números e vamos sempre prezar por estar no limite, porque aí nós garantimos a valorização máxima do servidor. Mas os outros sindicatos, quando nós assumimos a prefeitura, eles nos procuravam dizendo o seguinte: olha, em 5 anos houve uma diferença de 40% de reajuste para os professores que não refletiu nos servidores do CMTT, que não refletiu nos servidores da administração direta, que não refletiu nos auxiliares da educação. Nós não. O reajuste ele é aplicado para todos. Se vocês pegarem os números, vocês vão ver que no ano de 2017, o limite prudencial ele chegou a estourar. Sim. Por quê? Porque nós tivemos que pagar o reajuste que foi dado em 2016, mas que na verdade não vencia em 2016, vencia no próximo governo. Estão lembrados disso? O último reajuste foi, estou dando reajuste, mas começa a valer a partir de dezembro, que vai ser pago em janeiro. Da mesma forma, foi apresentado um projeto de lei, nós vamos recordar, que dava titulação para o servidor. Jean, você que é um grande defensor. Mas dava titulação sem pagar. Que titulação é essa? Estou dando a titulação, mas quanto? Cadê? Para quem? Nós não. Nós fomos lá e valorizamos o servidor público. Nós fomos lá e aplicamos a titulação indiscriminadamente para todos. Para todos. Da mesma forma, entendemos que é preciso a gente pensar na igualdade social. E muitos servidores, por mais que você dê 18%, por mais que você dê 5%, por mais que você dê qualquer quantidade de aumento, o salário dele continua sendo baixo. Por quê? Porque na época do concurso foi feito um concurso com salário mais baixo. Para corrigir isso, nós criamos o Vale Alimentação, que também não existia. E nós contemplamos os servidores que ganhavam, naquela época, menos de 2.500, 2.800, e agora reajustamos também. Aumentamos também, por quê? Porque à medida que o salário aumenta, se nós não aumentarmos esse teto, a pessoa deixa de receber o auxílio alimentação. E aí foram os vereadores que levaram essa demanda para mim. Roberto, ó, nós estamos aumentando o salário. Mas aí o que acontece? Aumentando o salário, tem pessoas que vão sair da margem e vão parar de receber o auxílio alimentação. Ele vai passar a ganhar menos. Não. Os vereadores falaram, nós fizemos a emenda, corrigimos isso e vamos continuar avançando para dar continuidade à valorização do servidor. E aqui com muita tranquilidade. Quando eu falo continuidade, não é de 5 anos para cá, não. Quando eu falo continuidade, é de 12, é de 16 anos para cá. Cada prefeito fez o seu papel. Cada prefeito fez o seu papel. E deu aquilo que era possível. Porque os cálculos precisam, eles precisam fechar. Da mesma forma, se nós recapitularmos, mais de 120 milhões em precatórios. Vocês pagaram. Vocês pagaram os precatórios. O pessoal do ISA num desespero louco, com medo do ISA quebrar, de não receber. Nós resolvemos o problema? 100%? Não. Tem déficit ainda? Tem. Mas caiu de 7 bi para 2. E hoje ele é administrável. E daqui a pouco, com certeza, nós teremos outros prefeitos. E no futuro, muito em breve, nós vamos poder estar aqui nessa casa de leis, com certeza eu sentado aí junto com vocês, lá embaixo, para poder acompanhar que o problema do ISA foi solucionado de vez. Então, esse início de fala é para agradecer vocês, vereadores. É para agradecer vocês que falam a verdade. É para agradecer vocês que colocam a cara e votam matérias que são fáceis e matérias difíceis. Eu respeito todos vocês, mas gostaria que todos vocês fossem transparentes da mesma forma. 99% são transparentes. Mas tem 1% que infelizmente não é. Critica aqui e depois vai na prefeitura pedir cargo. Critica aqui e depois manda ofício para saber o que foi feito. Se você é contra, você é contra. Se você não quer reajuste, você é contra. Só não pode ficar pedindo. Tem vereador que vai para a oposição porque vai na prefeitura me propor algo que é ilegal. Eu não faço. Então a gente precisa também entender qual é o papel de cada um. Eu erro? Muito. Todos vocês erram. Nós erramos. Mas nós trabalhamos muito para procurar acertar. Quantas cirurgias o nosso hospital municipal fazia? Nenhuma, né? Estamos passando de 1000 cirurgias já feitas no Alfredo Abrão. Aí aqueles que perderam a mamata, e é bom que a população fique sabendo, aqueles que tinham 2 salários para trabalhar no mesmo período, entendeu? Aqueles que faziam a cirurgia pelo SUS, mas cobravam particular. Essas críticas que vocês, população napolina, estão vendo aí na área da saúde, é porque nós acabamos com essa mamata, com esse crime que era cometido, das pessoas entrarem dentro de uma unidade de saúde pública, fazer a sua consulta e escutar de um profissional qualquer: olha, eu consigo viabilizar a sua cirurgia, mas a taxa é tanto. Serviço público não tem taxa, não. Serviço público é gratuito. E aí pega uma unidade daquela que veio para poder salvar milhares e milhares de vidas, que em menos de 120 dias já fez mais de 1000 cirurgias, aí pega um dia só, que deu problema no computador, na agenda do retorno de cirurgias que já tinham sido feitas, e no horário em que as pessoas estavam entrando para poder fazer a tão sonhada cirurgia, aí tira uma foto qualquer da recepção e fala: olha, não está funcionando. Então é muito fácil fazer sensacionalismo. É muito fácil ficar fazendo fake news, inventando mentira. O difícil é trabalhar. O problema é que essa história é verdade. Poucas pessoas gostam de trabalhar. A grande maioria gosta de agitar. E aqui eu vou fazer um elogio direto a 2 pessoas. Vou fazer um elogio ao Marcos e ao Lisier. Eu disputei a eleição contra o PT, sim. A eleição acabou. A eleição acabou. Acabou para o Roberto, acabou para o Gomide, acabou para o César, acabou para o João, para o Rubens, acabou para o Leandro, acabou para o Marcos, acabou para o Lisier. O que é bom para a cidade, nós vamos votar. O que não for bom, nós não vamos votar, é isso. Não existe inimigo, nós somos uma cidade, queremos o bem dela e do nosso povo. Ponto, acabou. Eu não sou candidato a mais nada. E não vou me afastar, por quê? Porque eu tenho um compromisso com a cidade e com a população que é de terminar o mandato trabalhando. E é isso que nós estamos fazendo. E vocês da mesma forma. O gabinete está aberto ao diálogo 24 horas por dia. Agora ele está aberto ao diálogo para a gente poder discutir estruturas macro. O Marcos pontuou coisas aqui que ele participa da discussão.
Ele participa da discussão e assim que nós tivermos o impacto dos 18%, nós vamos avaliar para quanto é que foi o limite. O limite foi para 50%, então ainda tem uma margem. Essa margem que tiver eu vou dar para o servidor. Essa margem que tiver eu vou ampliar para 3%, vou ampliar para 4% sem problema nenhum. Para isso eu preciso ter a garantia da Secretaria de Fazenda que eu tenho gordura para isso. Então aplicou os 18%, espera... Como é que está, Valdivino? Com os 18, não, com os 18 foi para 50. Ah, então tem 1,3, então nós vamos dar o reajuste que equivale a isso, nós vamos aplicar para o servidor público. Então, esse compromisso ele já está feito. Eu fico vendo aí o pessoal fazer manifestação, não gasta dinheiro nem gasolina, não. Para com isso. Eu vou renovar o concurso como fiz com todos. Mas não é. É porque aí você vai olhar, já tem políticos por trás querendo transformar isso em bandeira política para tentar induzir as pessoas a um resultado nas urnas. Não precisa fazer manifestação, não. Eu tinha que convocar X, já convoquei o X e já convoquei mais do que a lei me obrigava. Nós já estamos convocando o cadastro de reserva. Isso ninguém fala. E não precisa gastar dinheiro com carro de som. Não precisa ficar debaixo de chuva. Pode ficar em casa. Quando chegar na data, eu vou renovar na data certa o concurso. E para vocês terem noção, vocês podem entrar no site aí do FNDE. Nós temos lá, se não me engano, 7 escolas e 5 creches já cadastradas com projetos prontos, respondendo a pergunta do Marquim, para atender esses bairros mais distantes. Recebemos essa semana o senador Cajuru, que destinou 5 milhões de reais para a gente poder construir a escola com a creche lá no Primavera, que vai receber o nome do nosso amigo Bezinho. E para essas escolas funcionarem? Para essas escolas funcionarem, nós vamos precisar de acha, nós vamos precisar de cuidadores, nós vamos precisar de professores e nós vamos convocar, sim, à medida que for necessário, professores para que a gente possa colocar essas escolas para funcionar. Então, a todos do cadastro de reserva, podem ficar tranquilos, podem ficar em casa. Não se deixem usar como massa de manobra para fazer politicagem. Vocês não precisam disso. Vocês estudaram, prestaram um concurso, passaram, está no cadastro de reserva e nós estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o número de escolas e para poder convocar cada vez mais o número de servidores. E aí, continuo dizendo, o que eu não vou fazer... É convocar mais do que eu consigo pagar. Porque tem uma coisa chamada responsabilidade fiscal. Isso eu não vou fazer. Nós vamos convocar aqueles que nós conseguimos pagar. E vamos ampliar à medida que a economia da cidade aumenta e amplia. Então, eu vou passar um por um, tá, gente? Agora, então, P4, P5, Marquinhos, pode ficar tranquilo. As escolas novas, nós temos 7 escolas, 5 CMEIs, ou é 7 CMEIs e 5 escolas, mas já está cadastrado no FNDE. Concurso público, o pessoal não precisa mais gastar dinheiro com carro de som, com nada, pode ficar tranquilo, pode ficar em casa. Na data eu vou renovar o concurso, tendo a necessidade nós vamos estar convocando, certo? O Lisier, que é um companheiro, Lisier questionou a respeito, se não me engano, da REURB. A regularização fundiária. Vocês devem ter prestado atenção, mas a prefeitura, ela fez um chamamento público para contratar topógrafo. Você não faz regularização fundiária sem topógrafo. Porque ele tem que ir lá medir, ele tem que ir lá marcar, para você comparar com o mapa antigo que você tinha, saber quanto é que invadiu, se não invadiu, para você propor a regularização. O que aconteceu com o chamamento? Nós fizemos o chamamento público, mas o número de topógrafos que apareceram para ser credenciados para trabalhar na regularização fundiária não foi suficiente. Então, o que nós fizemos? Nós separamos as duas REURBs. Nós separamos a REURB E, que é a REURB econômica, da REURB S, que é uma REURB social. A REURB E, o decreto está na minha mesa e a gente deve publicar daqui para segunda já os bairros onde já serão autorizados a protocolar a questão da REURB. E nós temos topógrafos para poder atender. E no primeiro decreto, já posso adiantar para vocês, porque ele está aqui no meu celular, no primeiro decreto já serão contemplados Jardim das Américas, segunda etapa, Boa Vista, Cidade Universitária, Bairro Alvorada, Bairro São Carlos, segunda etapa, Jardim Alvorada, setor Buganvília, Anápolis City e Jundiaí. Então, a partir de segunda, esses aqui já estarão liberados para Reurbe E. Ah, por que não liberou todos, Roberto? Porque não tem topógrafo suficiente para fazer todos de uma vez. Terminou isso aqui? Venceu o prazo? Abre para os demais. O Lizia colocou a respeito ali da saída para Goialândia. Ali é um Reurbe S, que é um Reurbe social, no caso. Nós precisamos trazer essa área para dentro do perímetro, acho que não está. É, regularizar a questão do loteamento, levar água tratada e tudo mais. Como nós não temos topógrafo suficiente, e fizemos o chamamento e não apareceu em quantidade suficiente, o processo licitatório também ele já foi publicado, e nós estamos contratando uma empresa privada para fazer toda a medição e todos os processos para que a gente possa fazer a regularização fundiária social. Então, isso aí também já está andando. Se vocês entrarem no sistema da prefeitura, lá através do portal da transparência, vocês vão ver que já está acontecendo, já foi aberto o processo, está em fase licitatória para a gente poder contratar essa empresa para fazer a Reurbe social. O Ederson colocou aqui a respeito da VTO, dos carros da Reurbe, eu já falei. Dos carros. Toda modernidade chega através de mudanças. Todas e qualquer tipo, todo e qualquer tipo de mudança nos tira da zona de conforto. E sair da zona de conforto é uma coisa que quase ninguém quer. Quando nós implantamos agora o GoTax, quando nós contratamos os motoristas de aplicativo, quando nós contratamos os táxis e todo mundo vai poder credenciar para prestar serviço da prefeitura, e isso foi feito há pouco mais de 60 dias que nós implantamos, é necessário um período de acomodação. É necessário um período de maturação dessa novidade. Então nós estamos atentos. Atentos a quê? Se precisar alugar um carro, dois carros, três carros para colocar na fiscalização de obras, ou para colocar na fiscalização, no que diz respeito aos fiscais da postura, nós vamos fazer? Sim. Mas nós só vamos fazer isso depois que nós tivermos aclimatado, ambientado, esse novo modelo. Porque eu não tenho dificuldade nenhuma em conversar com a população. Ô, prefeito, por que fez isso? Porque, às vezes, o funcionário pegava o carro, que devia estar trabalhando até sexta-feira, 5, 6 horas da tarde, tirava o adesivo do carro e você achava o carro lá no Lago de Corumbá, sábado, meio-dia. Certo? A gente sempre combateu, a gente puniu, a gente abriu PAD, porque eu não escondo nada do que acontece dentro da prefeitura. Acho que essa é a forma mais correta de você administrar, certo? E qual a forma mais correta de você fazer uma gestão eficiente e respeitar o dinheiro público? Foi colocando o transporte por aplicativo. Porque hoje eu sei, o servidor X, ele saiu da onde, foi para onde, que hora que ele saiu, que hora que ele chegou, que hora que ele voltou, porque no final do mês eu consigo emitir um relatório individualizado para saber realmente se ele estava produzindo, onde ele foi e o que ele está fazendo. É claro que vai precisar de ajustes? Vai precisar de ajustes, sim. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Lembram que na última prestação de contas, a pauta aqui era a agenda das unidades básicas de saúde que passaria a ser feita pelo Zap, lembram disso? Amadureceu, demos tempo ao tempo. Quantos aí tem reclamação de ontem para hoje de que não conseguiu marcar consulta? Tem alguém? Não? Então passou a funcionar. E no começo todo mundo falou o quê? Que não iria funcionar. Foi ou não foi? Que é o período normal das coisas. Então, os nossos fiscais podem ficar tranquilos. Assim que passar o processo de maturação, nós vamos alugar carro, mas vamos alugar carro de que forma? Só o essencial. Porque é dessa forma que nós respeitamos o dinheiro público e é dessa forma que gente consegue recursos para entregar a mochila, para entregar o tênis, para entregar o caderno, o lápis, a borracha, o lápis de cor, o uniforme completo com duas camisetas, com duas bermudas. É por isso que o dinheiro dá. Porque a gente está olhando tudo com muita responsabilidade. Vocês sabiam, por exemplo, que teve um carro desses que estavam locados aí, um carro da prefeitura, que foi apreendido com não sei quantos quilos de cocaína e de maconha dentro? Eu não escondo de ninguém não, chefe. Então, se foi tomada essa atitude, é porque tinha algum problema para ser resolvido. Algum problema para ser resolvido. E é por isso que nós implantamos essa modernidade. Mas estamos atentos e vamos sim, já a partir do mês de março, pegar o resultado que nós temos do que foi implantado. Qual é a economia com combustível, qual é a economia com oficina, qual é a economia com aluguel desses carros. E aí sim, você senta e olha. Qual era a produção que eu tinha aqui dos fiscais de obras? Era de 40 visitas. Com esse novo modelo, caiu para quanto? Ah, não, caiu para 25. O que está acontecendo? A maior dificuldade é utilizar o transporte alternativo aqui no Jundiaí, ou o maior transporte é porque, às vezes, o transporte alternativo não quer o Uber, não quer levar o cara lá em Joanápolis. Então, beleza, vamos mapear. Eu vou ter carro para quando for uma fiscalização lá em Joanápolis, para quando for em Goialândia, para quando for no Filósofo Machado, onde eu tenho as dificuldades que já vão estar mapeadas, aí eu consigo alugar o carro e determinar a rota. Isso. Bem detalhadamente, para que a gente não tenha nenhum tipo de perda. A VTO. Primeiro, antes de eu falar em AVTO, nós temos que voltar no tempo também. Peço desculpa de estar me alongando, mas vou falar o que nós temos que falar aqui. Cadê o pessoal que era contra assinar o contrato de programa com a Saneago? O que é pior? Aí a gente vai no evento, Leandrinho e Jacques, eles estão lá batendo palma. Eu fico assim indignado com a cara de pau de alguns, cara. Quando nós falamos, olha, se a gente for licitar, a prefeitura não consegue tocar um contrato desse tamanho. Só que o contrato hoje é um contrato de concessão, onde a prefeitura é funcionária da Saneago. Nós estamos passando agora para um contrato de programa. Nós vamos montar a agência de regulação e o Robson está aí. Nós vamos colocar a Saneago para trabalhar, porque o que falta mesmo é colocar a Saneago para trabalhar. E nós fizemos. A prova maior disso. Como é que nós somos com água aí nos últimos 2 anos? Tem problema? Sempre vai ter. Tem cano que fura, falta energia, ok. Mas como é que foi? Melhorou 1000%, né? E agora? Que dia que nós já tivemos em Anápolis uma festa, fora a festa que foi feita pelo ex-prefeito Antônio Gomide, que foi o lançamento de todo o serviço aí de mobilidade urbana, que também foi na casa de 70 milhões. Que dia que nós tivemos uma festa aqui em Anápolis para anunciar 70 milhões de obras de saneamento? Semana passada, né? Semana passada. Ou seja, nós colocamos a Saneago para trabalhar e eu coloquei um cara que é carne de pescoço, que é o Robson. Eu quero ver a Saneago agora com o Robson fungando. Ele chega, até passa mal eles. Por quê? Porque o Robson está defendendo os interesses do município de Anápolis. E os investimentos estão sendo feitos. E quando terminou o evento, vocês acham que eu fui lá dar os parabéns para o presidente? Não. Não, senhor. Eu cheguei. E a barragem, que dia que é? Entendeu? Ele está fazendo a obrigação dele, Jean. E nós vamos cobrar para ele fazer a obrigação e qual que é o próximo passo? A barragem. Cadê a barragem, chefe? Você tem que cumprir, tem um cronograma para cumprir. Então a VTO era outro problema que nós tínhamos. O cara ficava lá em Goiânia, não sabia para onde a cidade ia crescer, não sabia qual era o empresário que ia construir, não sabia quem tinha condição de construção. Aí emitia a VTO para uma pessoa X que não tinha um centavo para fazer infraestrutura, Valdivino. O que que o cara fazia? Pegava a VTO, colocava debaixo do braço e aí ficava tentando negociar a área. A área dele que valia 1 milhão, com a VTO ele queria 2. E a cidade não crescia. Então, graças a vocês, aqui da Câmara de Vereadores, nós aprovamos um projeto de lei e puxamos a VTO para o município de Anápolis. E desde aquele dia nós estamos trabalhando em quê? Na regulamentação da VTO. Nós estamos trabalhando nos critérios que devem ser seguidos para que a gente possa conceder a VTO, montando a equipe, analisando com a Saneago tudo aquilo que precisa ser avaliado. Então, a VTO, dentro dos próximos 15 dias, nós já vamos, graças a Deus, emitir a primeira VTO pelo município. Adicional de periculosidade. Eu não sou contra valorizar servidor nenhum, tanto é que vocês já viram as atitudes. O que eu não posso é pagar para o servidor aquilo que o Tribunal de Contas fala que ele não tem direito. E se ele tiver direito, é só entrar na justiça que o juiz dá. Agora, se o juiz não der, é porque não tem. E aí o que eu não posso fazer? Eu pago para esse funcionário uma coisa que o tribunal fala que ele não tem direito, certo? Daqui 10 anos ele é julgado, vê que ele não tinha direito, ele tem que devolver o dinheiro. Bonito, né? Eu colocar as pessoas em dificuldades. Então, quando você quer dar alguma coisa, você precisa dar direito e precisa dar sabendo que tem legalidade para lá na frente a pessoa não perder. As pessoas que mexem com o mapa, Jean, você sabe o que aconteceu. Tiveram um aumento lá atrás, gigantesco, e agora estão enrolados lá, infelizmente, com o tribunal, onde o tribunal quer que eles devolvem, se eles trabalharam o resto da vida, eles não dão conta de devolver o dinheiro que eles receberam. Então vamos pensar na questão dos vigias, vamos criar um programa onde a gente possa dar uma função diferenciada para a gente criar uma gratificação, para a gente criar alguma coisa diferente? Vamos sim. Estou aberto a qualquer tipo de conversa, onde, aumentando a qualificação, onde, aumentando o serviço, a gente aumenta a valorização. Então isso aí eu já tinha falado com o meu líder, e a gente continua aberto a essa questão da periculosidade, que não existe para eles. Então, portanto, nós temos que compor isso de uma outra forma, mas de uma outra forma justa e legal, obviamente. O Fredinho falou do fundo de segurança. Fundo de segurança nosso deve ser quase o maior do Estado, né? Porque nós gastamos quase 10 milhões de reais ano com a segurança pública. Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. E graças a Deus, Anápolis se tornou aí uma cidade muito segura. Ontem eu estava vendo na internet, e hoje eu vou ligar para o coronel, e teve uma onda aí de 5 furtos durante a madrugada. Tenho certeza que a Polícia Militar vai responder rapidamente a isso, e logo essas pessoas vão estar onde eles merecem. A respeito do que o vereador Hélio... Prorrogar o prazo do ITBI, Fredinho, o Valdivino vai avaliar isso aí, sendo possível, não tem problema na prefeitura. E quando a gente fala aí, a respeito da disponibilidade de áreas para que a Anápolis volte a crescer. Olha, quando eu fui candidato lá em 2016, eu fui uma das pessoas que critiquei. Vamos lá? O anel viário, que eu cobro todo mês do governador Ronaldo Caiado e cobri essa semana do Pedro Salles. Ele falou que a licitação já está em fase final e que não tem como começar a obra por causa do período chuvoso. Mas ele me garantiu que entrega até julho. Plataforma logística, que está hoje na Secretaria de Obras com o secretário Delano, para ele dar o aceite da obra de infra. E aí eu assino o decreto transformando a plataforma logística em um loteamento industrial. Então nós devemos colocar nos próximos 60 dias mais de 1 milhão de metros quadrados à disposição dos empresários que querem começar a construir de imediato na cidade de Anápolis. Esse 1 milhão de metros quadrados, provavelmente mais de 100 empresas... Mais de 100 empresas, e a previsão é que essas 100 empresas, elas possam gerar aí quase 20 mil novos empregos. Isso para dentro de 60 dias, e eu fui um dos críticos naquela época, por isso cobro. Outra conversa que eu tive com o governador, centro de convenções que precisa ter vida. Precisa ter vida, e não tem hoje. Muitos falaram para mim, você está procurando um problema que não é seu. Eu falei, se o problema está dentro do perímetro de Anápolis, ele é meu sim. Independente de ser governo federal ou governo do estado, eu estou prefeito e não vou fugir à responsabilidade. Secretário Adriano Rocha Lima já está com a minuta de convênio pronta para que o doutor Carlos Alberto, eu, o Alex, a gente possa avaliar já na próxima semana, onde o governador se dispôs, a passar a gestão e o funcionamento do centro de convenções para a prefeitura de Anápolis. Responsabilidade é nossa? É sim. Porque se está dentro de Anápolis, nós temos que cuidar de tudo. Plataforma logística, anel viário, centro de convenções e a água. Vocês lembram dessa pauta? Lá de 2016? Água está em solução, plataforma logística, em 60 dias a gente entrega para os empresários, centro de convenções, a minuta do convênio já está pronta, e o anel viário, a garantia que nos entrega até dia 31 de julho. Se não entregar, eu continuo sendo caiado, tudo que ele representa para a nossa cidade, mas eu vou continuar cobrando o anel viário, e é inadmissível realmente que a gente não entregue ele a tempo e a hora que a cidade precisa. Correto? Isso não tem nada a ver com política. Tem a ver com a minha cidade, com o meu povo. Da mesma forma, eu quero agradecer aqui, Leandro, e todos vocês que participaram dessa prestação de contas. É sempre um prazer muito grande estar aqui.
Uma parte de vocês.
E um prazer muito grande poder responder os questionamentos de vocês. O João pediu 2 segundinhos ali. Espera aí, João Feitosa. Calma, só porque o João da Luz vai falar.
Prefeito.
Deixa de ser.
Prefeito.
Fala, João, rapidinho.
Eu quero pedir desculpa aí pelo atraso, mas eu sei que você sempre é democrático e eu pedi essa oportunidade que você me concedeu. Eu quero agradecer por essa oportunidade e cumprimentar todos. Parabenizar os secretários, principalmente o secretário de Meio Ambiente, prefeito. Tem feito um grande trabalho, Mauro Douglas, Fernando Cunha também no CMTT, tem feito um grande trabalho. Eu queria só fazer dois pedidos. Aquela lei de regularização de 2018, ela foi muito boa. Ela possibilitou o habites e a carta de ocupação para aquelas pessoas que estavam de forma errada.
O vereador Jackson está agradecendo, que ele disse que foi ideia dele, então...
Não, obrigado, ideia foi do vereador Jackson, mas todos...
Cidade que ganhou.
A cidade foi beneficiada, inclusive, por exemplo, eu parabenizei essa iniciativa. Essa lei, ela expirou agora, e não houve a prorrogação. Nós estamos sendo cobrados para que ela seja colocada à disposição da cidade novamente, essa lei. Então eu queria fazer esse pedido.
Na verdade, João, a lei ela continua valendo para aquela imagem que foi feita satélite. O que expirou, na verdade, foi a isenção total de juros e multa. Então é só essa questão do incentivo, não é isso?
É.
Não vou dar parte para você não, Jacques. Fala lá.
Só para concluir, prefeito.
Ah, deixa o João.
Eu estive junto ao secretário Júlio, secretário de Saúde, certo? Muito receptivo, sempre que eu procuro ele me dá atenção. Essa questão do IPTU, até o contrato de programa, aquela reforma previdenciária que nós votamos, e eu sei muito bem o que é o papel do gestor, eu sempre votei a favor, porque eu sei que a cidade cresce e melhora com esses projetos arrojados assim. Só que nós, vereadores, às vezes, a oposição ela constrói uma imagem muito negativa dos vereadores que, às vezes, votam no projeto dessa dimensão. Esse projeto do IPTU, por exemplo, nós votamos agora. Eu mesmo sofri pra caramba, principalmente pessoas que votaram em mim. A gente autorizando aquela, permitindo 11% mais o IPCA. Era 22% e nós conseguimos te convencer e você retroagiu e aprovou só 11% do IPTU. Na verdade, o IPTU foi o valor venal, né, na planta de valores. Que o reflexo acaba caindo no IPTU. Então, qual foi a cobrança, prefeito? Inclusive, eu passei isso para o doutor Júlio. Qual foi a cobrança? A maior cobrança não é o aumento. As pessoas não reclamam por causa do aumento. E a prestação de contas aqui, às vezes, é um número cheio, certo? O que eles pedem? Que o vereador, que é o fiscal, é o que tem que levar a prestação de contas para o contribuinte, do que está sendo investido, aonde está sendo aplicado o dinheiro. O que eu pedi para o doutor Júlio?
Conclua, por gentileza, vereador João, a hora já está adiantada.
A parte foi o prefeito Roberto que concedeu.
O mau tempo de Vossa Excelência já está encerrado.
Já estou concluindo. O que eu pedi para o Júlio, doutor Júlio? Por exemplo, foram 1.000 cirurgias. Qual que é o interessante para nós, eu, vereador? Eu não documentei, só pedi para ele. E o doutor Lucas fazia isso sempre, ele passava um relatório de qual é o serviço de forma específica, entendeu? Eu acho que todas as pastas podem fazer assim para a gente.
Ok, a ideia é boa e eu não poderia encerrar minha fala sem fazer um agradecimento em
cima do
que você falou, João. Obrigado, eu.
Obrigado.
Fazer um agradecimento também ao secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, tá? Ele doou para a cidade de Anápolis, chegou ontem no Alfredo Abrão, um arco cirúrgico. Esse arco cirúrgico vai possibilitar a gente ampliar e muito as cirurgias no município de Anápolis. Então, tem algumas cirurgias que, por exemplo, a de vascularização, algumas cirurgias ortopédicas, só são feitas com esse arco cirúrgico. Então, a gente vai conseguir ampliar ainda mais. Só respondendo uma outra pergunta que foi interessante, só eu falar isso aqui, já estou indo embora, Leandrinho, está doido para me mandar embora aqui. Nós vamos continuar, assim aumentando o número de hospitais, tá? A Flávia do Proana, ela está coordenando isso aí. E nós vamos ter, já posso adiantar para vocês aqui, nós vamos ter ainda, dentro desse ano, nós vamos dar ordem de serviço para um hospital que vai ser o Hospital da Mulher, porque nós temos que realmente melhorar em muito o serviço que nós oferecemos no CAIS Mulher. Está longe daquilo que nós queremos para a cidade. Então, nós conhecemos os problemas e não temos dificuldades em saber. Onde é que vai funcionar esse Hospital da Mulher? Nós já estamos com um projeto pronto para manter a unidade básica de saúde e para a gente poder ampliar onde funciona hoje a unidade básica de saúde da Vila União e transformar aquilo ali no hospital. O projeto também já está pronto para a gente poder manter a atenção básica sem problemas, sem nenhum tipo de perda, mas aproveitar aquela área pública onde funciona a unidade básica de saúde do Leblon. E ali vai ser construído e ampliado para que a gente possa ter o centro de internação. Então, dessa forma, nós que queríamos construir um hospital com 150 leitos, num prédio imponente, que levaria 4, 5 anos para ficar pronto, 75 leitos do Alfredo Abrão já foi construído, mais 40 leitos no Hospital da Mulher, onde nós vamos ter cirurgias que hoje nós não temos no CAIS Mulher, e aí o CAIS Mulher volta a ser atenção básica, também vai ser entregue esse ano, e mais 75 leitos lá de internação, onde funciona o Leblon. Então, ao invés de 150, a gente passa dos 200 leitos. E aí, para encerrar, meu muito obrigado a todos vocês. Você falou aquela hora que eu brinquei com você que não ia te dar a palavra?
Não, mas é só para contribuir com a fala do João. A lei, ela continua valendo, e com um detalhe. Quando nós, eu tive o prazer de estar na secretaria, quando fizemos uma alteração na lei, as multas que correspondiam a 100% dos valores, nós reduzimos ela a 10%. Então, na verdade, João, ela é extremamente praticável, né? Com as novas multas que nós já está na lei, que já estão valendo a partir do vencimento lá da prorrogação. Ou seja, ela não tem validade e os valores que são cobrados aqui estão irrisórios, tomando como base os valores que eram cobrados anteriormente. Okay? A lei não vence nunca.
Pessoal, infelizmente eu comunico a todos vocês, o falecimento do ex-prefeito Volney Martins, e aí a gente passa e decreta aí luto de 3 dias por esse acontecimento. No mais, meu muito obrigado a todos vocês, que Deus possa abençoar vocês e dar muita saúde. Muito obrigado, fiquem com Deus.
Obrigado, prefeito Roberto Naves, todo o secretariado aqui presente, demais pares, vereadores aqui presentes, que tenham um excelente final de semana e um bom feriado. Lamentar a morte do ex-prefeito Volney Martins, foi uma pessoa que lutou muito pela cidade de Anápolis. Consternação à dona Santa, sua senhora, sua esposa. Fica aqui o pesar do Legislativo Anapolino pelo passamento do ex-prefeito Volney Martins. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.